realmente da gestão, dos recursos humanos. Mas não era algo falado durante uma conversa convencional com colegas de trabalho. A pandemia trouxe e causou questões muito sérias de saúde mental em muita gente, seja pelo isolamento, que foi forçado para muitas pessoas, seja por várias outras profissões que não conseguiram ficar isoladas próximas às suas famílias. Então foram casos, né? Foram milhões e milhões de pessoas precisando do apoio psicológico, né? Precisando da terapia e outras tantas precisando do apoio de medicamentos, pelo menos naquele momento maior de crise e depois dando continuidade aí às suas vidas, retomando a rotina no pós-pandemia. E aí, normalizou-se falar sobre saúde mental e normalizou-se falar sobre a importância de ter um ambiente de trabalho saudável. Aí muita gente vai dizer: ah, mas antigamente era de tal jeito e de tal jeito. Tava errado, minha gente. Tava errado. Agora tem norma, precisa ser seguido, não há por que não fazer. 1h42, vamos mudar de assunto agora e falar de um negócio que mexe com a saúde mental e está mexendo com vidas, com governos, né? Lá no Oriente Médio, aquela questão toda de Estados Unidos bombardeando o Irã e o Irã contra-atacando. Houve um período de cessar-fogo que foi respeitado por alguns dias, os bombardeios voltaram. E aí vem a novidade da semana, porque cada dia parece que tem um negócio novo, que foi a Ucrânia bombardeando uma embarcação iraniana. E aí o Irã disse: então, né, se atacou, tá querendo entrar no conflito. Lucas Batista tá comigo aqui na bancada para trazer análise sobre essa situação. Parece que o caldo vai engrossar ainda mais. Hoje já tinha reuniões marcadas nos Estados Unidos com Donald Trump, tanto o Volodymyr Zelensky da Ucrânia quanto o Netanyahu de Israel, que vem bombardeando também aliados do Irã, bombardeando o Líbano, a Cisjordânia, dando continuidade àquela questão toda lá da Palestina também. Não, nem parou de
Não
bombardear
parou.
aquela região, né? Conta pra gente, Lucas, o que é que o professor Felipe Reis nos diz sobre esse imbróglio todinho?
Vamos tentar, né, dar uma avaliada com ele. Ivna, boa tarde para
Boa
você,
tarde.
para a PAC, para todo mundo que está acompanhando a gente. É, explicando, né, o que aconteceu, né, nessa última semana. Um ataque ucraniano, contra um navio comercial iraniano lá no Mar Cáspio elevou essa tensão aí, como você falou agora, essa tensão diplomática entre esses países que já estão com seus conflitos, cada um com seu conflito. E aí começa a surgir essa possibilidade. Será que esses conflitos vão acabar interligados? Essa é a questão que a gente vai tentar debater hoje. Essa embarcação foi atingida no último sábado e, segundo o próprio governo iraniano, um marinheiro morreu e outro ficou ferido nesse ataque. Inclusive, Teherã classificou a ação como um ato hostil, criminoso, ilegal, prometeu reagir, inclusive, e acabou acusando Kiev de agir em favor de Israel para ampliar a guerra no Oriente Médio. Isso aí foi o que foi dito pelo governo iraniano. No mesmo período, né, nessa mesma época, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, acusou a Rússia de compartilhar informações de satélite com o Irã para auxiliar na escolha de alvos militares no Oriente Médio. Segundo ele, bases localizadas na Jordânia, no Kuwait, no Bahrein, inclusive, estariam sendo monitoradas para subsidiar esses ataques iranianos. Inclusive, após essa denúncia, o presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, informou que pretende cobrar explicações do presidente russo, né, o Putin. Eu conversei agora há pouco com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, o Felipe Reis. Ele primeiro explica a situação atual, né, em que pé estão aí, em que pé está esses dois conflitos.
A situação é bastante complicada agora com o ataque que fez a um navio iraniano no Mar Cáspio. Esse navio no Mar Cáspio, provavelmente, ele fazia o trajeto entre a Rússia e o Irã, que são dois países que têm uma parceria cada vez mais estreita. E a estratégia do governo Zelensky, da Ucrânia, na verdade, é tentar aumentar essa guerra, porque é o seguinte: os Estados Unidos já estão, de certa forma, bastante discretos no seu apoio à Ucrânia. A União Europeia, que é a principal incentivadora dessa guerra contra a Rússia, também tem tido bastante dificuldade de prover armamentos. Então, o que Zelensky tem tentado, na verdade, é provocar a Rússia para que a Rússia faça uma resposta, uma retaliação, e assim a OTAN tenha que se voltar diretamente contra a Rússia. Né? Outra estratégia são os ataques que a Rússia tem sofrido através de drones. São ataques que buscam atingir população civil, tem o objetivo de causar mal-estar na população civil contra o governo, por um lado, ou justamente provocar uma retaliação da Rússia contra a Europa ou contra a Ucrânia. Então, esse é o objetivo desse governo Zelensky que está na Ucrânia hoje.
E a gente começa agora, né, como conversamos agora há pouco, a tentar entender, será que isso vai acabar ampliando, inclusive, essas tensões, ampliando os conflitos no Oriente Médio? O professor também respondeu sobre essa questão, ele disse que sim, que pode ser que expanda sim.
A escalada pode acontecer independente da Ucrânia, né? A escalada no Oriente Médio, sim, porque o Iêmen já tomou algumas decisões também, agora em apoio ao Irã, e a Arábia Saudita, que é um grande aliado dos Estados Unidos, tem tido grande dificuldade de escoar a sua exportação de petróleo através de navios. Então, isso tem aumentado bastante, essa tensão na região tem aumentado. E aí a gente não sabe onde é que vai parar essa escalada. Isso é muito perigoso.
Pois é, o professor também falou que outros países podem acabar se envolvendo também nessa escalada.
Nesse caso, o Iêmen já está se envolvendo, o Emirados Árabes Unidos já estão envolvidos também desde o início, dando todo o apoio, e de forma geral, os países árabes do Golfo Pérsico, como Arábia Saudita, Kuwait, Catar, todos esses países acabaram por serem envolvidos mesmo contra a sua vontade, em princípio, né? Porque como eles têm bases dos Estados Unidos e foi a partir dessas bases que o Irã foi atacado, esses países então passaram a ser alvos legítimos do Irã, porque eles abriram seu espaço aéreo para que os Estados Unidos atacassem de forma ilegal o Irã.
Então é isso, né? Tá, tem essa possibilidade aí, essa infeliz possibilidade desses conflitos acabarem colidindo muito por conta do que aconteceu agora no final de semana lá no Mar Cáspio.
Pois é, muito grave, né? Uhum. Já tem anos, acho que já são 4 anos desse conflito de Rússia com a Ucrânia.
Fevereiro de 22.
Com destruição em ambos países, várias pessoas mortas, né? Muitos recursos investidos nessa guerra que já vinha acontecendo. E aí a Ucrânia se mete ainda na briga de outras pessoas, né? Fazendo acusações. Coincidência ou não, o Irã fez, bombardeou as bases nesses 3 países do Oriente Médio onde os Estados Unidos estavam sediados. Coincidência ou não. Se teve a ver com alguma informação privilegiada da Rússia, não se sabe. Eles não confirmaram, muito pelo contrário, disseram que não tem informação privilegiada, mas os bombardeios aconteceram. O que se observa é que as guerras e os conflitos, eles tendem a serem ampliados, né? Israel bombardeou a Palestina, continua fazendo bombardeios lá na região, não se fala mais como se falava antes na imprensa, né? Na imprensa comercial, como se falava naquele momento em que o país estava todo sendo destruído, ali na faixa de Gaza estava sendo destruído. Nesse momento, não há qualquer reconstrução, não há qualquer encaminhamento de possibilidade das pessoas terem suas casas de volta. Muito pelo contrário, à medida que, apoiado pelos Estados Unidos, amplificando essa briga todinha para o Oriente Médio, os Estados Unidos atacando o Irã, aí ele Israel, Netanyahu, tomou a decisão de continuar bombardeando o Líbano com justificativa de que o Hezbollah é aliado do regime iraniano. Sendo que o Líbano já vinha sendo bombardeado, e a Cisjordânia também, na questão da Palestina. Então é uma continuidade de situações, não é um caso isolado do outro. Tá tudo junto e misturado, e quem tá perdendo com isso são vidas das pessoas e o risco da situação toda escalar para usar o nível de usar bombas aí de destruição em massa. Uhum. É um perigo. Mas é um risco que existe, né? É uma questão extrema. Então a gente vai seguir acompanhando a partir dessas reuniões que acontecem hoje lá nos Estados Unidos, saber como Donald Trump vai lidar com as situações a partir deste momento. São reuniões separadas, inclusive Netanyahu em um momento e o Volodymyr Zelensky em outro momento. 1:51, vou pedir só para você ficar mais um pouquinho, porque falando ainda em questões relacionadas à destruição e outros países, no Japão teve terremoto em horário do Japão, era por volta de 4 horas da tarde lá, 4 horas da manhã aqui no Brasil, magnitude 7.1, né? E o Japão, que já tem um hábito, né? Já é comum que haja tremores lá, só que tremores muito menores do que a escala máxima, que é de 7, foi 7.1. Até o momento que a gente estava acompanhando, né, pela imprensa, pelo que a imprensa internacional trazia, havia confirmação de pessoas mortas e havia confirmação de muitas pessoas feridas. Aconteceu, por conta do tremor muito forte, a explosão em um shopping, a queda de uma torre numa fábrica, e aí funcionários da fábrica ficaram feridos e desaparecidos a partir da queda dessa estrutura. No shopping, explosão. E aí não tinha ainda uma confirmação ou informações mais detalhadas de quantas pessoas foram afetadas pela situação, né?
É isso, Ivo. Eu estava dando uma olhadinha agora para atualizar esse caso. Ainda não tem o número, né? O governo, as autoridades japonesas ainda não divulgaram o número, mas se fala em mortos e dezenas de feridos. É essa informação que a gente tem até agora desse terremoto, que foi, como você disse, né, de magnitude 7.1, e atingiu o sul do Japão, próximo ali à cidade de Kumamoto. E desse, o grande problema, de fato, foi esse shopping e a fábrica, né? A fábrica que caiu, a chaminé, e o shopping que foi. O shopping explodiu, né? O segundo andar do shopping realmente explodiu. Então, onde tem pessoas soterradas ainda, que as autoridades ainda estão procurando, mas se fala aí de mortos e dezenas de feridos. E a gente até começou mais cedo, que esse terremoto foi tão forte que ele foi sentido, o epicentro dele foi ali próximo a Kumamoto, né, no sul do Japão, mas ele foi sentido a mais de 600 quilômetros de distância.
Na Coreia do Sul foi sentido também. Lá em Kumamoto chegou a ter um alerta de tsunami, né? Seriam ondas de um metro de altura, mas esse alerta foi retirado depois, não chegou a ter, acontecer realmente tsunami, mas a situação é muito complicada. Os dados oficiais lá da região apontam que a cada 5 minutos, em média a cada 5 minutos, tem algum tremor de terra no Japão.
É muita coisa.
Mas são tremores muito sutis, nada que chegue perto do dano causado pela situação que aconteceu hoje cedo por lá.
É um país que, por conta disso, por conta de toda essa incidência de terremotos, é preparado, né? É um país que
as construções são preparadas para resistir aos tremores de terra, né?
E acaba conseguindo proteger um pouco mais. Se isso acontece em um país que não tem essa estrutura, a gente não estaria falando aqui de dezenas de mortes, e sim, provavelmente, de milhares. Uma emissora japonesa fala que tem de 20 a 30 trabalhadores desaparecidos somente nesse shopping, que foram soterrados, mas como aconteceu há algumas horas, né, 5, 6 horas, ainda tem a expectativa de encontrar esses trabalhadores, alguns deles com vida ainda, e não tem a confirmação de fato aí do número de mortos ou de desaparecidos. Só essa estimativa da emissora, de uma emissora japonesa. 10 anos atrás aconteceu também um terremoto nessa mesma região, né? A gente está falando, é um espaço pequeno de tempo para ter dois terremotos grandes em uma determinada região. Naquela ocasião foram 275 pessoas mortas e quase 3 mil feridas.
Então, números
altos, e aí novamente acontece 10 anos depois lá no sul do Japão. Infelizmente, a gente falava algumas semanas atrás sobre aquele da Venezuela, né? Que muitas pessoas morreram.
Foi 24 de junho, né? O da Venezuela.
A gente está falando então de um mês e quatro dias, isso, né, de diferença, e agora isso no Japão mais uma vez. A gente pede e espera que tudo dê certo, que as pessoas sejam encontradas, né?
Com certeza. Obrigada, Lucas, obrigado pelas informações. 1:55, só trazer mais informações aqui, a gente vem falando sobre o calendário para a realização das convenções partidárias, né, em todo o país. Como o calendário eleitoral é nacional, então o prazo é igual para todo mundo. Desde o dia 20 de julho até o próximo dia 5 de agosto, todos os partidos, são 28 partidos ou federações aptas a participar das eleições neste ano, então todos eles têm que realizar a convenção, reunir todos os filiados, apresentar as pré-candidaturas, né? E aí decidir como o partido vai se posicionar nas eleições de outubro. Aqui na Paraíba, algumas convenções já foram realizadas e a partir do momento em que a convenção é realizada, aquele partido tem 24 horas para fazer o registro da ata no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. E é a partir desse sistema que eu estou vendo agora, da realização de 4 convenções, nenhuma delas pré-candidaturas ou aí com confirmação de candidaturas ao governo do estado aqui na Paraíba. O partido Missão fez a convenção já no início do prazo, a ata foi registrada no dia 23, o Podemos já fez convenção também, a ata foi registrada no dia 25, o Democrata fez convenção, registrou a ata no dia 27, o PSOL Rede fez convenção nesse fim de semana, a ata foi registrada ontem, cumprindo o prazo das 24 horas, como teve aquele desentendimento entre os partidos que compõem a federação, uma nova reunião foi realizada ontem e uma retificação da ata foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, hoje pela manhã, dia 28, aí confirmando o posicionamento da federação em relação à sua postura, né, os entendimentos para as eleições de outubro. Então, até agora, 4 partidos ou federações, né, já confirmaram aí como vão se posicionar e quantas candidaturas terão para as eleições de outubro. A gente vai seguir acompanhando as informações acerca das convenções e os registros que vão sendo feitos no sistema do TSE através do Divulga Candi, né, do Tribunal Superior Eleitoral, que é um sistema nacional que é utilizado por todos os estados, e lá é possível fazer a pesquisa direitinho de cada estado e também dos partidos, a partir dessas convenções nacionais, os que terão aí candidaturas para a presidência da República também. 1:58, a gente vai concluindo o Fala Paraíba de hoje, que teve apresentação minha, Ivina Souto, teve reportagem de Vanessa Queiroga, Felipe Lima, Lucas Batista, Juarez Diniz, a produção de Marcelo de Lima, a operação de áudio de Marcos Pac e Lucas Idalino, a transmissão pelo YouTube de Carol Caldas, Fabrícia Guedes e Romana Ramalho, gerente de edição Ivina Souto, gerente de produção Lucas Santiago, gerente de jornalismo Marcos Tomás, gerente de radiodifusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão, presidente da empresa paraibana de comunicação Nanaga 6. Você fica agora com o Tabajara em Revista, o Fala Paraíba volta amanhã às 12 horas. Ótima tarde para todos vocês.
Eita, gente forte, sou Paraíba, sim senhor. Eita, gente forte, por toda a nossa vida, a Paraíba é nosso amor.
Fala Paraíba. Aqui, a Paraíba se ouve.
A Paraíba é nosso amor.
Acabamos de apresentar Fala Paraíba. A rede da notícia, da informação e da opinião com credibilidade. Credibilidade. Obrigado pela sua audiência e participação. Até o nosso próximo encontro com mais um Fala Paraíba.
C996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Oi pessoal, aqui é Elisa Buquerque.
Alô ouvintes, eu sou Tony Leon.
Eu sou Poliana Rezende e minha música toca aqui na Tabajara FM.
Tabajara FM, 105,5.
Tabajara em Revista, o melhor da cultura, na rádio que toca você.
5 minutos, muito boa tarde para você que sintonizou aqui nos 105.5 da Rádio Tabajara. Começa agora mais uma edição do Tabajara em Revista. Eu sou Nice Lima, te faço companhia até as 3 da tarde aqui nos 105.5 da Rádio Tabajara. Também estamos com transmissão ao vivo no YouTube da Rádio Tabajara. Dá para você interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, anote aí. 981281055. A gente lembra que nesse período pré-eleitoral estamos com os comentários da nossa transmissão ao vivo desativados, mas dá para você interagir através do nosso WhatsApp, tá? 981281055. Sou Nice Lima, estou aqui na apresentação do Tabajara em Revista. Estou muito bem acompanhada aqui nos nossos estúdios do nosso Esdras Alves, na produção do Tabajara em Revista. Aqui na nossa operação técnica estamos com Marcos Pac, nos nossos estúdios também com Fabrícia Guedes, na operação de mídias, com a nossa gerente de mídias digitais, Romana Ramalho, e claro também
com a sua participação pelo dial do rádio 105.5 e também pela internet acompanhando o nosso Tabajara em Revista. Nesta terça-feira, gente, a gente tem duas faixas de entrevista, tá? Começamos com música, ao som da Orquestra Contemporânea de Olinda, com Canto da Sereia, né? Essa música é belíssima, a composição do Oswaldo Nunes, e claro, com a execução da Orquestra Contemporânea de Olinda. A gente tem entrevista, porque hoje aqui no Tabajara em Revista estarão nos nossos estúdios o Edson Natali, ele que é músico, é escritor, é jornalista, é um músico paulista que vai conversar sobre o lançamento do Mana, que é um álbum instrumental de violão e orquestra de cordas, com arranjos de Sérgio Molina e regência da Cibele Donza. O Edson Natali vai conversar com a gente sobre esse lançamento aqui na cidade de João Pessoa. Mas antes, tem a nossa faixa de entrevista, recebendo aqui nos nossos estúdios, o Nino Amorim. E o nosso tema é cachaça. Quem está acompanhando a nossa transmissão ao vivo no YouTube já está vendo a capa do livro do Nino, Antropologia da Cachaça, do Nino Amorim, nosso convidado de hoje, que já está presente aqui nos nossos estúdios. O Nino é antropólogo, é professor da UFPB, pesquisador das culturas populares, e está lançando hoje o livro Antropologia da Cachaça. Esse lançamento vai ser lá no CCHLA, no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da nossa UFPB, no horário das 8 da noite e 13 minutos, tá? É um lançamento que a gente vai conferir todos os detalhes, falar sobre as expectativas. Muito boa tarde, Nino. Seja bem-vindo aqui ao nosso Tabajara em Revista.
Boa tarde, Nice. Obrigado pelo convite. Obrigado a toda a equipe da Rádio Tabajara que sempre me recebe aqui para a gente conversar sobre os meus projetos.
Sobre um projeto muito interessante, né, gente? Antropologia da cachaça, produção, circulação e consumo do destilado brasileiro. Esse destilado que é a cara do Brasil. De fato, é a bebida que pode representar grande parte dos nossos públicos mais populares, Nino. De fato, é uma bebida mais ligada aos contextos populares, ou isso é só um estigma que a gente tem de que é um produto, por ser talvez mais acessível, destinado somente a um público assim mais seleto? Como é que você enxerga essa relação?
O livro ele é fruto de uma tese de doutorado, né, que eu fiz na UFPE em antropologia. Essa tese, essa pesquisa eu fiz desde 2013, e o doutorado eu defendi em 2019, que já faz 7 anos que eu defendi a tese, e eu venho trabalhando no texto para transformá-lo numa linguagem mais palatável, mais acessível, né, para o grande público. E agora, este ano, saiu, 7 anos depois da defesa da tese, saiu o livro. E uma das coisas que o livro fala é sobre a desmistificação dos preconceitos em relação ao consumo da cachaça, né? O fato dela ser associada à classe trabalhadora, ela acaba sendo associada a uma coisa ruim, né? Nós temos um mau hábito das classes dominantes brasileiras de desprezar aquele que pertence ao nosso povo, né? E aí um fato desse preconceito, em 1515 chegou o primeiro alambique aqui na capitania de Itamaracá, né? Um padre pediu para trazer o alambique para fazer rapadura e também cachaça. E essa cachaça é produzida desde 1515 no Brasil, e ela só virou uma denominação brasileira em 2001. Foram quase 500 anos produzindo e consumindo cachaça sem termos uma legislação que dissesse que a cachaça era produto exclusivo do Brasil. Isso demonstra um pouco do quão desprezada é essa bebida pela gestão, né, do Estado brasileiro.
Isso é muito curioso, porque a gente sempre associou a cachaça a um produto tão genuíno, tão nosso, né? A vida inteira está no nosso imaginário, cachaça, está nas nossas festas.
Mas esse é um fenômeno, né? Aquilo que é muito próximo, que é muito corriqueiro, a gente tende a achar que não tem importância. É um pouco disso que acontece com a cachaça. E só veio até essa disputa porque Portugal patenteou o nome cachaça como sendo uma bebida portuguesa. Eles pegaram um bagaço lá, né, e eles registraram o nome cachaça como se fosse de Portugal. Isso gerou um embrolho. Na época era o FHC, que era o presidente da República, iniciou uma disputa para retirada, né, para Portugal retirar essa patente de cachaça como sendo de Portugal, e ela só foi consolidada em 2003, já quando o Lula estava no seu primeiro governo, que aí o Celso Amorim fez a diplomacia, e Portugal abriu mão, e a gente conseguiu fazer uma lei brasileira dizendo que cachaça é uma bebida exclusivamente brasileira, feita a partir da cana-de-açúcar, com todas as suas técnicas.
Ô Nino, a gente sabe da história de preconceito, né, que esse líquido tão apreciado por nós brasileiros ele carrega, infelizmente, e tem algumas informações falsas também, né? O que é que você pode destacar de coisas que a gente passou a vida ouvindo em relação à cachaça e que não fazem tanto sentido?
Primeiro, desconhecimento, né? Nós temos dois métodos de produção de cachaça no Brasil, que é feito em alambique e feito em colunas. São duas bebidas diferentes, mas que do ponto de vista da legislação elas têm o mesmo nome, cachaça. A maior parte das pessoas que tem problemas com bebida alcoólica bebe essa cachaça produzida em coluna, que ela tem alguns problemas, pode dar alguns problemas, dependendo da quantidade do uso, né, do modo como a pessoa usa. A de alambique é uma outra história. E também não dá para desconectar a questão da desigualdade social com a questão do problema com a dependência. O meu trabalho não é sobre as pessoas que dão problema, né? Porque, do ponto de vista estatístico, segundo dados do próprio OMS, a gente tem em torno de 5 a 8% de pessoas que têm problema com o uso de bebidas alcoólicas no Brasil. É muito pequeno para o restante do universo, né? A gente não tem. São pouquíssimos estudos sobre os outros 90 e poucos por cento. Este livro é um dos estudos sobre as pessoas que bebem, que têm uma prática cotidiana e que são trabalhadoras e que cuidam bem das suas famílias, que não assaltam ninguém, que não atropelam ninguém. Enfim, existe essas pessoas existem, né? Então, tirar o preconceito. Eu lembro do quando eu estava terminando minha graduação, tinha um colega meu que ele defendeu uma monografia falando de. Era assim na morte como na vida. Era sobre a organização dos túmulos num cemitério antigo de Fortaleza. E aí eles diziam, do jeito que o sujeito morava numa mansão lá, quando ele era vivo, quando ele morre, ele vai morar também, a família faz uma mansão para ele também, com lápide, com pedras, com não sei o quê. Aí hoje a gente tem um movimento parecido com a cachaça. Nós temos uma produção de cachaça específica para uma classe social que tem mais dinheiro, enfim. Não significa necessariamente dizer que é uma classe econômica letrada. Eles têm mais dinheiro, porque essas coisas não andam juntas. Ter dinheiro não significa ser uma pessoa com cultura, enfim, organizada nas ideias e tal. É por aí o caminho de... A gente tem hoje uma produção de cachaça para um público que não quer se misturar com a classe trabalhadora e quer tomar uma cachaça com madeirada, envelhecida, com carvalho, com não sei o quê. Tem um absurdo, que eu considero um absurdo, que é uma cachaça chamada Midas, que ela tem flocos de ouro comestível dentro da garrafa. Para você ter ideia do nível de
sofisticação,
eu chamaria de ostentação. É, porque sofisticação não tem a ver com isso. Sim. A Paraíba produz cachaças muito sofisticadas e nenhuma delas tem floco de ouro e não precisa disso.
Eu ia perguntar justamente sobre isso, como é que é a Paraíba, como é que a Paraíba está nesse cenário de produção de cachaça, né? A sua tese que foi defendida pela UFPE, né, em antropologia lá na UFPE. Então, assim, esses estados, Pernambuco, Paraíba, como é que eles estão nesse cenário de produção de cachaças? A gente sabe de algumas premiações, né, alguns eventos internacionais que são produzidos, até nacionais mesmo, e a gente sabe de estados que estão sempre figurando num bom caminho em termos de produção, né?
É, no capítulo, porque o livro ele é dividido em produção, circulação e consumo, né? Então tem uma parte e tem um outro capítulo que é só falando da relação da cachaça com a história do Brasil e com a construção da identidade nacional. Tem uma parte falando desse, um capítulo só falando sobre isso. No capítulo sobre o consumo, eu abordo a questão dos concursos de cachaça. E aí vem também os especialistas, os sommeliers, né? Essa turma que eu estou chamando de nova cachaça, essa turma tem uma pegada mais por esse caminho de ir atrás de concurso, de festival e tal. Os produtores que eu estudei são produtores que fazem parte da chamada produção clandestina. Mais uma vez, né? A gente tem em torno de 40 mil alambiques produzindo cachaça no Brasil. 4 mil são legalizados e 36.600 são ilegais, são clandestinos. Então eu fui estudar os clandestinos, porque eles são em maioria, entende? Eu fui estudar a maior parte dos produtores, e eles existem por quê? Porque parte desses clandestinos, eles alimentam os legalizados com a sua produção. A parte de cachaça, de produtor de cachaça legalizada, muitos deles não conseguem dar conta da demanda que tem da marca.
Aí cachaceiro eles... é quem produz cachaça,
é
que, né?
Você pensa,
você já ia saltando um cachaceiro produtor de cachaça.
Se a gente pensar o sufixo eiro como relacionado àquele que faz, né? O eiro, aquele que
fala. Barbeiro.
Isso, o que faz, né? O pedreiro, padeiro. É o que faz, né? Aquele que faz, de fato, esses produtores de cachaça que são legalizados. Alguns deles, sobretudo, principalmente no estado de Minas Gerais, foi onde eu mais vi a pessoa que possui a marca, mas não tem um pé de cana plantado e não tem um alambique. Ele não tem alambique e não tem cana plantada. Ele compra tudo de pequenos produtores regionais, leva para o tonel dele, que ele tem um tonel grande, de uma madeira qualquer, sei lá, um burano, não sei o quê. Ele bota lá, espera 2 anos aquele negócio, e aí ele vende e aí ele cola a marca dele. Porque no Brasil, você pode ter a marca sem ter um engenho. Você compra de alguém e você... organiza isso, faz a prova, né, no ministério lá que avalia os níveis de cobre, não sei o quê, e aí você consegue botar a sua marca numa cachaça que você não produziu, que na verdade era muito diversificada, você padroniza, por isso essa coisa do teu alcoólico, dessa nova cachaça, ter baixado muito para 38 graus, para 40, porque para padronizar eu tenho que adicionar água, desmineralizada, e tenho que deixar em tonéis de madeira para poder a madeira ela corrigir os problemas que a cachaça branca pode apresentar. E aí, nesse quesito, respondendo a sua pergunta, a melhor cachaça branca que eu tomei, né, não é porque eu sou paraibano, não, que eu tomei no Brasil é produzida na Paraíba. A
de
branca.
Cidade?
Ah, e aí são várias, né? São várias. Porque tem. Eu não vou dizer as marcas, não, porque ninguém está me patrocinando.
Isso.
Mas tem. Eu gosto das cachaças de bananeiras, de areia, de duas estradas. Eu gosto de Lagoa Grande, tem cachaça boa. Santa Rita, que foi minha cidade, eu tomei muito tempo uma cachaça que não existe mais. Essa eu posso dizer o nome, Engenho Meio, que não existe mais essa cachaça. Eu tomei muito essa cachaça quando morava, quando era jovem, né, em Santa Rita. E isso na Paraíba são as brancas, né? Que aí também tem o hábito dos consumidores. A gente tem do Nordeste, predominantemente, um gosto mais por cachaças brancas. Para quem é bebedor antigo. Os bebedores novos, essa turma jovem agora, que hoje está com 30 anos, o pessoal mais novo, eles aprenderam a tomar essa cachaça que é feita no Sudeste do Brasil, que é feita muito mais querendo ser uísque do que querendo ser cachaça, querendo ser uísque, entendeu?
Sim.
Aí os nossos bebedores novos aprenderam a tomar esse tipo de cachaça, que ela é mais suave, é mais leve. São formas diferentes de tomar, não há o certo nem o errado, sabe? Mas eu tenho isso. No Ceará, é curioso, porque o Ceará pertence ao Nordeste, mas a preferência lá é pela cachaça amarela. E é que eles envelhecem. Ou envelhecem no tonel, ou eles botam lasca de pau dentro do tonel para poder ficar, a cachaça ficar amarela. Eles gostam mais da amarela.
Ouvinte Tabajara, são 2 horas e 17 minutos. Estamos falando sobre cachaça. Pois é, nesse pós-almoço, o nosso assunto é cachaça. Eu sei que dá água na boca, mas a gente está aqui nessa faixa de entrevista com água e com um chá de capim-santo, viu? Então não levem a mal, a cachaça é para mais tarde, no lançamento do livro Antropologia da Cachaça, Produção, Circulação e Consumo do Destilado Brasileiro. Lembrando que você tem que ir com o carro de aplicativo, tem que ir de carona, né? De outras formas, não pode dirigir depois de beber. Então fica esse lembrete. O lançamento do livro Antropologia da Cachaça é hoje às 8h13 da noite, no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da nossa UFPB. E é um livro do Nino Amorim, que é o nosso convidado de hoje. Ele é antropólogo, professor da UFPB, está conversando sobre todo esse imaginário, né? Toda essa poesia, esse universo tão fantástico da cachaça. E tem essas diferenças, né? A cachaça branca, a cana de cabeça, né? Quais são essas diferenças para esse público mais leigo ficar por dentro, Nino?
Os nomes, eles são diversos e cada lugar do país dá um nome a isso. Do ponto de vista científico, o que se chama de cana de cabeça é a primeira etapa da destilação. Como é que se produz qualquer destilado, não só cachaça, né? Você pega uma matéria-prima, essa matéria-prima tem que ser rica em sacarose para poder fazer um caldo doce, como é o nosso caldo de cana, né? Esse caldo de cana, ele é equilibrado, o teor de sacarose nele, sei lá, tem um negócio que mede chamado Brix, né, o teor Brix, que é a quantidade de açúcar e sódios que ele tem nesse líquido. Isso é de acordo com a levedura, que são as saccharomyces, que vão fazer a fermentação, vão pegar esse açúcar e vão transformar esse açúcar em álcool, em alguns tipos de álcool. Para isso, esse vinho, ele quando essa levedura atua, esse vinho, ele a cada 24 horas, 36, depende muito do ambiente, ele vira um vinho. Esse vinho, ele vai para um alambique, que é uma panela de cobre. Em alguns lugares estão usando de aço inox. Eu provei, não gostei da cachaça produzida em aço inox. Prefiro a cachaça produzida em alambique de cobre. E aí, esse alambique, ele é uma panela. E aí a parada, o processo é físico-químico total, o aquecimento. Cada um desses elementos que estão nesse vinho fermentado, eles têm uma temperatura de ebulição. Os mais, a gente chama de mais leve, porque quando começa a chegar a 90 graus, os mais leves, eles já vão-se embora logo. E aí tem muito tipo de álcool, tem uns aldeídos, tem um monte de coisa que faz mal para o consumo humano, que é essa primeira etapa que vai da cachaça. Lá no alambique, na separação, porque ela sai daqui em vapor, ela entra numa serpentina, passa por dentro da água, ela esfria, então o processo sai de líquido, separa esses elementos, entra no vapor, depois vira um líquido de novo, e esse líquido vai pingar, daí o nome pinga, né? Vai pingar nesse pingo. Essa primeira etapa, ela é retirada para não consumo humano, não é para consumo humano. Ela pode ser redestilada para, assim, para fazer combustível, para alguma coisa desse tipo. A do meio, que é chamada de coração, é a parte que tem um teor alcoólico mais apropriado para o consumo humano, e a parte de baixo, que é o que a gente chama cauda, não se consome também, porque aí os metais pesados, chumbo, os metais pesados, eles vêm nessa última parte, também não se consome. Serve como adubo para a terra, mas não serve para o consumo humano. Na Paraíba, cachaça de cabeça é toda a cachaça produzida em engenho que não tem marca, que a gente chama de brejeira também. entende? Então há uma confusão aí. A cachaça de cabeça é essa etapa que não pode consumir, só que a gente aprendeu do ponto de vista cultural do estado, e também se usa isso em Pernambuco, em Alagoas, também se usa isso. Se referir a essa cachaça feita em engenho, que não tem rótulo, chamada de cabeça, dando um valor positivo, para dizer que é uma cana boa, pura, de boa qualidade, não sei o quê. Não tem nada a ver com esta porção que sai primeiro, que é a cabeça da cachaça, entende? Aí, muita gente que vem de fora do sul pra cá, por exemplo, fica desesperado com o povo daqui dizendo, eu quero tomar uma cana de cabeça. Ele tá pensando que a pessoa tá pedindo uma cachaça de cabeça, que é a cabeça, mas não é, tá pedindo uma cana de engenho, sem marca, entende? Isso só tem que ser uma antropologia pra sacar essas sutilezas e desvendar esses mistérios.
Agora são 2 horas e 21 minutos e aí a gente vai convidar esse nosso público para interagir com a gente, com perguntas, com comentários, né, sobre a nossa faixa de entrevista 981281055. Estou aqui conversando com o Nino Amorim, que é professor da UFPB, que está lançando o livro Antropologia da Cachaça, Produção, Circulação e Consumo do Destilado Brasileiro. Esse lançamento é hoje, 8h13 da noite, lá no CCHLA. O livro vai estar sendo vendido, vai estar sendo autografado. Quais são as expectativas, Nino, para a noite de hoje? Como é que vai ser esse lançamento?
Vai ter a presença do professor Normando Filho, que é químico, né, doutor em química, professor da UFB lá no campus de Areia. Ele fez o prefácio do livro. Ele é um especialista em destilados no mundo, né, um dos maiores especialistas. Ele fez o prefácio. Ele vai estar lá, eu vou falar um pouco de cada capítulo e vou abrir para perguntas, e ao mesmo tempo que vai ter uma degustação e vai ter também um momento que a gente vai fazer a comercialização dos livros e eu vou fazer os autógrafos. Quando terminar, a gente vai lá pro Bills Bar fazer o after, né?
O Bills Bar no Castelo Branco, olha aí, Marcos Pato ficou todo animado, ele conhece bem o Bills Bar, eu também conheço bem o Bills Bar, fica ali pertinho do Cantinho do Rei. Abraço para seu Carlos do Cantinho do Rei, que também é um lugar bom, né, para tomar uma biritinha ali, para apreciar. Muito bem, né? A gente fica aí nessa expectativa, acompanhando também esse livro que chega no mundo, que é resultado de uma tese de doutorado, para você ver, né? Trazer o resultado de uma pesquisa acadêmica, mais acessível agora para o público, que vai ter todos os conhecimentos, né? Conhecer um pouquinho mais sobre o universo da cachaça no livro Antropologia da Cachaça. Você que está nos acompanhando pela internet, está vendo a capa do livro aqui na nossa transmissão ao vivo. Chega lá no YouTube da Rádio Tabajara, deixa seu like, compartilha também a nossa faixa de entrevista para que mais pessoas acompanhem aqui o lançamento desse livro. Nino, a gente deseja todo sucesso, né? Depois volte mais vezes aqui na Rádio Tabajara para comentar mais sobre cachaça, porque o tempo é pouco para a gente falar de um líquido tão precioso, né? Que representa tanto a nossa cultura brasileira. E queria que você fizesse esse convite, então, para o pessoal, para quem está nos ouvindo, nos vendo na internet, para chegar lá mais tarde.
Certo. Como eu tenho falado, né? Sobretudo para quem tem dúvidas, preconceitos com relação a esse universo do consumo de bebidas alcoólicas, né? Que quer conhecer a possibilidade de acessar essas bebidas sem causar problemas para os outros, né? Então é importante conhecer esse lugar. Tem toda uma história da política de redução de danos, tem um debate sobre o cuidado de si, né? Também a gente consome bebida, nunca significa que você é um suicida, nada disso. Tirar esse preconceito, esse estereótipo, né? Do nosso consumo com uma bebida que é, na verdade, um patrimônio, nos representa, né? O Brasil, ele é todo impregnado, se forma em toda a parte da cana-de-açúcar, é toda a história da cachaça, é a história do Brasil.
Perfeito.
Então, vamos lá, Auditório 411.
É isso.
Auditório 411, você segue ali.
Auditório 411 do CCHLA, 8h13 da noite, lá na nossa UFPB, lançamento do livro Antropologia da Cachaça, do Nino Amorim, nosso convidado de hoje. Muito sucesso, muito obrigada pela presença aqui na Rádio Tabajara.
Obrigado a você, Nice, obrigado à equipe da Tabajara, boa tarde para vocês.
Muito boa tarde, Nino Amorim, nosso convidado de hoje. Agora são 2h25, a gente vai seguindo com música aqui no Tabajara em Revista, dessa vez ouvindo Baiana System, Orquestra Afrosinfônica e Antônio Carlos e Jocafe com Água.
no chão, H2O é ouro em pó. No ponto futuro, o doce e o sal vão se misturar. Tem pé com pé, tem mão com mão, boca com boca. H2O é ouro em pó, é salvação. No ponto futuro, o doce e o sal vão se misturar. O que é que é? Aluvião que cai de pé, corre no chão. H2O é ouro em pó. No ponto futuro, o doce e o sal vão se misturar.
Agora são 2h30, 2h30 da tarde, e a gente ouviu música aqui no nosso Tabajara em Revista. Teve Baiana System, Orquestra Afro-Sinfônica e Antônio Carlos e Jocafe com Água. Falar em água, a gente vai fazer um break agora, um intervalo bem curtinho, para dar aquele golinho na água, um golinho no chá de capim santo, nada de cachaça, cachaça só mais tarde, no lançamento do livro do professor Nina Morim, lá na nossa UFPB. A gente volta já já com mais entrevista, recebendo aqui nos nossos estúdios o músico, escritor e jornalista Edson Natália. Já já, continua na sintonia.
Tabajara em Revista. Volta já!
Tabajara 105 FM. 105, o toque de cultura. Tabajara. CYC 995, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Eu sou o Vitor Diniz, flautista do Forró de Cá.
Eu sou Chico de Pombal.
Eu sou Jeff Guimarães e o Prima Face toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Você está ouvindo Tabajara em Revista.
São 2 horas e 32 minutos, 2 e 32 e voltamos para o segundo bloco do nosso Tabajara em Revista. Deixa eu te lembrar que você pode interagir com a gente, 981281055 é o número do nosso WhatsApp, para você interagir com perguntas, com comentários, mandar o seu alô, mandar seu áudio também, seu áudio curtinho. É sempre bom ter a sua participação, sua interação aqui com a gente. Sabe quem mandou áudio pra gente, Marcos Pac? Foi o nosso seu Luiz Carlos do Padre Zé, ouvinte assíduo da nossa Rádio Tabajara. Ouve o Fala Paraíba, o Jornal Estadual. Conhece seu Luiz Carlos no Jornal Estadual, no noticiário madrugadeiro aqui da nossa Rádio Tabajara. Ele mandou áudio pra gente. Vamos escutar?
Olá, gente da Tabajara. Boa tarde. Aqui estou ouvindo este maravilhoso programa na voz de Nissinha. Um abraço para a Nissinha e convidados e todos que estão aí presentes, minha amiga. Deus o abençoe. Uma boa tarde de trabalho, tá bom? Para mim é uma satisfação e um prazer estar ouvindo Tabajara em Revista na voz de Nissinha Lima, a menina do Jornal Estadual do Bom Dia. A todas e a todos. Tchau, filha. Deus abençoe. Até amanhã.
Forte abraço para seu Luiz Carlos do Padre Zé, sempre com essa ambiência dos passarinhos dele, dando um toque especial aqui. Muito querido seu Luiz Carlos do Padre Zé, torcedor do Botafogo, né, e ouvinte assíduo do nosso, da nossa Rádio Tabajara. Dessa vez, a gente vai conversar agora, aqui no Tabajara em Revista, mais uma faixa de entrevista, tá, ouvinte Tabajara? Dessa vez com Edson Natali, que é músico, escritor, jornalista paulista, está aqui em João Pessoa para um lançamento de uma obra bem importante, tá, gente? É um álbum instrumental de violão e orquestra de cordas com arranjos de Sérgio Molina e regência de Cibele Donza. A gente tá falando do Mana? É isso?
Mana,
professor Edson Natali, músico, escritor, jornalista, seja bem-vindo aqui ao nosso Tabajara em Revista, a nossa Rádio Tabajara.
Nisse, muito obrigado, é um prazer estar aqui, agradeço você, toda a equipe. E acompanho a história da Rádio Tabajara. Estava falando para Chico Correia agora, meu irmão, que está aqui comigo, de como a história da Rádio Tabajara me influenciou como músico e pesquisador, né? Inclusive nesse momento em que Moacir Santos completa 100 anos, um centenário de um músico tão importante para o Brasil e para o mundo, né? Porque ele realmente extrapolou as fronteiras e trabalhou muito pelo mundo. E passou também pela Rádio Tabajara, como Severino Araújo. Então, a história da música brasileira passa por aqui. Eu estou muito honrado de pisar nessa rádio. Muito obrigado.
Que maravilha, né? A gente fica muito emocionado, né, pelo reconhecimento. De fato, né, no último dia 26 de julho, mais precisamente no último domingo, Moacir Santos faria 100 anos, né? Esse instrumentista tão importante pernambucano, que tem uma trajetória aí lindíssima na música, mundialmente, sim, né? É um nome de renome mundial, enfim, muito nos orgulha. E claro, Severino Araújo, toda a orquestra a Orquestra Tabajara, a história da Rádio Tabajara, enfim, muito bom, né, tê-lo aqui. É isso, né, gente? Falar com quem entende, né? Com músico, com escritor, com jornalista que acompanha, é sempre muito bom. Olha só, a gente tá falando do Mana, um álbum instrumental, né? Você tá aqui em João Pessoa para esse lançamento e tem um destaque aqui que eu vi, gente, no material do Edson Natali, e me chamou muita atenção que você tá priorizando o lançamento nas emissoras públicas, né? Principalmente aquelas ligadas às universidades, públicas, plataformas de streaming também. Mais do que uma estratégia de lançamento, é uma maneira simbólica de reverenciar as universidades públicas e as emissoras públicas do país. A gente se sente honrado, né, pela escolha, né, pelo apreço. Por que essa escolha, esse carinho, essa atenção em relação às emissoras públicas?
Porque eu acho que eu acredito que a arte, a música, né, no meu caso, principalmente, a gente tem também uma ligação com o mundo contemporâneas com as questões do nosso tempo, né? E dentro das questões do nosso tempo, acho que tem um radicalismo que tenta desconstruir a importância das universidades públicas e das rádios públicas e da coisa pública, né? Então, antes de chegar nas plataformas de streaming, eu optei por, durante 40 dias, lançar o disco apenas nas rádios públicas brasileiras, né? Então, Salvador, Pernambuco, Piauí, Londrina, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Aí o disco chegou nas plataformas de streaming, mas eu continuo com essa intenção, né? Por isso estou aqui e agradeço demais, porque também acho que a música, num contexto geral, ela também refluiu das relações com as rádios públicas, que foram e são tão importantes para a música brasileira, né? Então eu acho que é uma eu digo simbolicamente, porque eu sou muito pequenino, né? Mas toda a minha pequenez está a serviço fundamentalmente das rádios públicas, porque eu acho que elas devem, precisam do nosso reconhecimento, do nosso agradecimento, do nosso respeito e da nossa parceria, né? Porque eu acho que isso simboliza outras coisas no Brasil, né? Dessa criminalização, às vezes, da universidade pública, como a gente vê, é uma minoria muito barulhenta, mas que não tem a mínima noção do que está falando, ou tem a noção do que está falando, porque a ideia é privatizar, por exemplo, as universidades públicas, assim como os hospitais, assim como o mundo todo, para que eles ganhem mais e mais dinheiro.
O disco, ele faz uma homenagem a uma figura muito importante. Eu queria que você falasse a história desse disco, Humana, né? Homenageia a Maria Luísa Kifuri, né? Tem um sobrenome conhecido aí. Sim. Eu queria que você explicasse essa relação, esse sobrenome, e por que essa personagem é tão importante.
Bom, a Maria Luísa Kifuri, né, que a gente chamava carinhosamente de Mana, ela foi uma pesquisadora, uma ativista da música brasileira. Ela não era uma instrumentista, não era, né, não atuava como compositora, mas ela era uma profunda conhecedora da música brasileira, e mais do que conhecer, ela foi uma batalhadora do reconhecimento das diversas músicas que se fazem no Brasil. Inclusive, ela foi diretora durante muito tempo da Rádio Cultura de São Paulo, uma rádio também pública. E lá ela desenvolveu um trabalho que até hoje é reconhecido, né? A Mana foi uma amiga muito querida, ela faleceu recentemente, e eu achei que seria muito importante, né, tanto pelo afeto, pela nossa amizade, quanto pelo que ela significa como ativista para a música, né? Então, o disco se chama Mana, né? Acho que uma curiosidade é que a Mana, Maria Luísa Kifuri, é a irmã do Juca Kifuri. Então também aí uma relação de admiração também por toda a família. Tem histórias maravilhosas, eu não vou me alongar aqui muito, mas a tia da Mana foi a primeira reitora mulher de uma universidade católica no mundo, né? Foi reitora da PUC São Paulo na década de 70. Então é uma família que tem aí, né, muita história, muito significado também para o Brasil. E aí eu resolvi chamar de Mana, e aí a partir disso acho que foi a primeira resolução, além da primeira resolução com o Sérgio Molina, que é o arranjador, foi da gente tentar, né, viabilizar essa ideia. A segunda ideia foi que essa ideia, se ela se concretizasse, ela chamaria Mana como de fato se chama, né?
E ela também foi criadora do projeto Discos do Brasil, é isso?
Sim.
Explica um pouquinho, que selo é esse, né? Que projeto é esse?
O Discos do Brasil é uma plataforma de organização, né, de informações a respeito de uma parte da discografia brasileira, com informações muito seguras de autoria, composição, de quem é o compositor, quem é o autor, a autora, de que disco é, quem tocou, uma ficha técnica completa. Então, para quem gosta da história da música brasileira ou precisa pesquisar, o Discos do Brasil é uma plataforma muito segura, muito profunda. Neste momento, ele está, digamos, circunscrito até ao momento em que Maria Luísa, a Mana, se foi. Então, ele não é mais alimentado, mas ele tem todo um acervo muito importante, né, até a partida dela, em relação a essa... Porque às vezes você dá uma gugada no... E a informação vem toda troncha, né? Você acaba... Não, essa música é de não sei quem, não é, né? Porque há um desconhecimento mesmo, né, de algumas questões. E a Mana era muito, muito minuciosa, e ela é uma pessoa muito importante, sobretudo para a música instrumental brasileira. Ela
então
realmente foi uma defensora.
Vale pesquisar, né, o trabalho da Mana, Discos do Brasil também. Dessa pesquisada aí na internet, né, enquanto você está escutando a nossa faixa de entrevista, já deixa essa tarefa aí para você fazer depois da nossa conversa aqui. São 2 horas e 41 minutos. Eu estou conversando com Edson Natali, músico, escritor,